Prezados amigos, bem-vindo ao Ministério Guarde a Fé. Este mês temos uma mensagem poderosa a considerar, à medida que chegamos ao fim dos tempos. O grande conflito está mais e mais evidente nos eventos que chamam a atenção do mundo. Os desdobramentos dos eventos dramáticos são um prenúncio de um mundo melhor, um lugar onde não haverá mais aflição, dor, angústia ou ódio. Este mundo está cheio destas coisas. Este planeta é um lugar perigoso para viver. Eu almejo aquele dia. E você? A Haiyud, na Austrália, continua a crescer. Seu apoio ao Ministério Guarde a Fé e nosso trabalho na Austrália é muito encorajador e me dá o sentimento de que Deus está realmente no controle de tudo isso. Cada vez mais, nossos convidados ficam impressionados com as bênçãos que eles recebem ao participarem do Haiyud Health Retreat. Eles têm fome de alguma coisa, mas não sabem exatamente o que é. Sentem que há algo especial na Haiyud que nunca encontraram antes. Você e eu sabemos o que é, não é verdade? É o Espírito de Deus que os toca com sua presença e poder. São surpreendidos por Ele e o amam. O Ministério Guarde a Fé acabou de iniciar um relatório mensal especial. Esta curta mensagem eletrônica, destinada especialmente para nossos assinantes, inclui os milagres no Haiyud, experiências de vidas transformadas de nossos ouvintes e outros progressos maravilhosos que aconteceram no Ministério Guarde a Fé. Basta assinar nossa revista eletrônica. É grátis e teremos prazer em enviar estas informações a você. É necessário que você tenha um endereço de e-mail ou acesso à internet. Você não vai querer perder as maravilhosas notícias do poder de Deus entre nossos ouvintes, convidados e outros, cujas vidas foram transformadas pela atuação do Ministério Guarde a Fé. Não perca nenhum relatório. Portanto, se ainda não registrou seu e-mail conosco, ligue, mande-nos ou escreva-nos para termos certeza de que você está na lista. À medida que 2013 vai se passando, espero que estejam orando diariamente por sua própria alma, para que sejam fiéis a Jesus Cristo, que é a sua única esperança de escapar deste mundo mau. Sem Ele, você não tem chance de sobreviver ao conflito final entre as forças do bem e do mal. É mais que certo que Deus triunfará. Já triunfou por meio da morte de Cristo na cruz. Mas visto que Deus não força amor e obediência, Ele tem que deixar o mal se manifestar a si mesmo e se representar no mundo real. O contraste entre o povo fiel de Deus e aqueles que seguem o anticristo será tão forte que desmascarará o plano real do mal para que todos possam fazer uma escolha clara. À medida que o reinado do inimigo avança, Deus aumenta o poder do Espírito Santo para impedi-lo, por meio de seu povo. Deus pretende mostrar, por meio da vida de seus servos fiéis, que Ele é amoroso e confiável, e que Satanás é exatamente o oposto. Os que estão ligados com Cristo passarão pela tribulação, o tempo mais significante que já ocorreu, porém sob o poder de Deus e sua proteção. Satanás os testará o quanto puder, mas eles o vencerão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse 12, 11. Antes de iniciarmos, vamos curvar nossa fronte em oração e pedir a presença do Espírito Santo durante nosso estudo de hoje. Pai nosso que estás no céu, não o conhecemos como deveríamos. Não entendemos teus caminhos, porque estão além do que podemos ver. Ainda assim, vemos os efeitos da tua providência ao nosso redor, mesmo em meio a este mundo caótico. Deste-nos tua palavra para nos revelar o entendimento espiritual, a luz e a verdade e, acima de tudo, a direção certa. Abençoa-nos hoje ao estudarmos a tua palavra e os princípios que guiam teu povo nos últimos dias. Ergue-nos e ajuda-nos a ver a esperança clara e brilhante por trás da tristeza e melancolia que engloba este mundo. Obrigado por Jesus, nosso Senhor e Salvador, que possamos utilizar teu poder para obter a vitória em nossa vida sobre o maligno. Em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos analisar um acontecimento profético que tem acontecido gradativamente nos bastidores. O trabalho de mestre de uma mão oculta está construindo na Europa uma imagem do antigo Sacro Império Romano. Isso é importante porque estamos assistindo o desenrolar da grande profecia da Escritura, encontrada em Apocalipse 13:3, que diz que a ferida mortal foi curada. Leiamos a passagem completa a partir do versículo 1. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Uma besta em profecia bíblica é uma autoridade civil, ou poder que tem acesso aos reis, bem como os comerciantes da terra. Mas esta besta é diferente porque tem 7 cabeças. É uma reunião de poderes que se unem para controlar a terra por meio de uma religião. No devido tempo, esta besta fortalece a falsa adoração em todo o mundo. Isso é encontrado no versículo 8, que diz: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Ela representa um poder que é tão arrogante que pensa ser um Deus na terra e deve ser adorada. A maldade desta besta, porém, é disfarçada nas vestes de Cristo. Parece digna e justa por fora, mas é corrupta e má por dentro. Ouçam o que diz Apocalipse 17, de 1 a 7. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias de sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Portanto, vejamos, meus amigos, esta besta é um poder civil, que também tem um poder religioso e está cheio de abominações. Historicamente, esta besta trabalhava por meio do Sacro Império Romano, e agora está reconstruindo este poder com base para suas ambições, a fim de ganhar o controle de todo o mundo. Não há poder religioso sobre a terra que possa cumprir essa descrição. Até mesmo a cor das roupas usadas por seus sacerdotes e os metais utilizados em seus serviços identificam a Igreja Católica Romana. Não há poder no planeta que tenha alcance mundial e séculos de experiência em manipular os governadores do mundo para seus próprios interesses do que a Santa Sé. Se vai haver um poder que controla a Igreja e o Estado no globalismo vindouro, só pode ser o sistema católico romano. Hoje vamos analisar 2 acontecimentos proféticos importantes, que deveriam causar um grande impacto em nossa mente por causa de sua significância espiritual. Acontece, no entanto, que a maioria das pessoas não tem ideia do que acontece nos bastidores para que Roma receba este poder. Não estão discernindo e não leem a palavra de Deus. Portanto, não têm entendimento das coisas proféticas reveladas a eles. Alguns estão com medo de assistir aos sinais dos tempos. Possivelmente pensam que esses sinais não acontecerão se eles os ignorarem. Talvez sintam medo de mudarem seu estilo de vida, se souberem quão próxima está a vinda do Senhor nas nuvens de glória. Enquanto isso, a besta e a grande meretriz continuam a progredir secretamente em direção ao alvo de controle do mundo, por meio de influência política e moral. A maioria das pessoas só descobrirá quando for tarde demais. Os movimentos papais recentes têm sido espantosos. As duas coisas que vamos analisar hoje envolvem o chamado papal mais recente por uma força moral global com autoridade para guiar a nova ordem mundial e a força escondida por trás dos líderes da Europa, guiando-os em seu projeto de restaurar o poder de Roma através do antigo Sacro Império Romano. A maioria dos novos comentaristas não veem a conexão entre a força oculta e a direção que a Europa está tomando. Pensam apenas que os líderes da Europa estão desmontando a soberania da Europa de forma caótica e tomando decisões irracionais relacionadas à crise econômica. Mas não têm discernimento e criam distrações das questões reais que guiam a integração da Europa. Hoje, vamos olhar para a ascensão de uma força espiritual na Europa, que está direcionando seu destino de acordo com seus próprios desejos. E as duas questões estão intimamente ligadas. Muitas pessoas pensam que tudo o que está acontecendo na Europa é apenas consequência natural de más escolhas, mercados ambiciosos e falta de gerenciamento nacional. Mas isso é só a superfície do problema. Há forças trabalhando nos bastidores que conhecem a natureza humana e tiram vantagem dela para seus próprios propósitos, especialmente para ganhar riquezas, poder e, especificamente, grandes influências com os poderes individuais que agitam as nações. O princípio subjacente envolvido no mundo de hoje é que, sem ganhar primeiro o controle da Europa, a besta nunca se levantará para dominar ou manipular o resto do mundo. Após a grande reforma protestante dos séculos XVI e XVII, Roma perdeu seus passos na Europa. Logo após aquele tempo, ela estabeleceu a ordem dos jesuítas com Inácio de Loyola, com o propósito de derrubar o protestantismo. Os jesuítas rapidamente se espalharam pela Europa e, aonde quer que iam, eram seguidos de uma revivificação do papado. Confira no Grande Conflito, página 235. Os jesuítas tornaram-se as forças vivas da contra-reforma, que foi projetada para combater os protestantes. Eles acreditavam que os fins justificam os meios. Obtiveram muito sucesso em alcançar e influenciar a Igreja e o Estado por meio da dissimulação e do engano. Eles trabalharam de forma gradual, com cuidado e furtivamente, até que, sob vários disfarces, os jesuítas abriram caminho aos cargos de governo, subindo até conselheiro de reis e moldando a política das nações. O Grande Conflito, página 235. A Europa, que uma vez foi a terra da reforma, agora está surgindo como um império unido, outra vez com os princípios da Igreja Católica Romana. Esta é uma recompensa pela qual o Vaticano tem estado trabalhando por séculos. Os líderes europeus têm sido escolhidos a dedo por influências ocultas que querem ver Roma de volta ao trono da Europa. Lembre-se que sem o papado no trono da Europa, será impossível alcançarem seu destino profético, ou seja, o governo de todo o mundo. Recentemente, o Papa Bento XVI pediu a uma autoridade mundial que governasse o mundo nos interesses do bem comum e garantisse a paz e a justiça. Durante sua visita, em uma reunião do Concílio do Pontifício para a Justiça e Paz, Bento citou o Papa João XXIII, que foi chamado para a construção de uma comunidade mundial, com uma autoridade correspondente, para servir ao bem comum da família humana. Ao citar uma autoridade papal anterior, ele acrescenta força às suas próprias palavras. O Papa Bento disse que o corpo proposto não seria um superpoder concentrado nas mãos de poucos, que dominariam todos os povos, explorando os mais fracos. Ele disse que a autoridade em questão seria entendido, primeiro e antes de tudo, como uma força moral, um poder para influenciar de acordo com a razão, ou seja, uma autoridade participativa, limitada pela lei e suas jurisdições. Amigos, não se iludam com essas palavras doces. Vocês sabem para que o Papa está realmente chamando a atenção? Ele sabe que nenhuma autoridade puramente política pode ter uma possível força moral, nem pode ser governada pela razão, por partidos políticos ou sem autoridades políticas. Há sempre propósitos egoístas em seu coração, não o bem comum, como ele diz, ou a verdadeira justiça. O que ele está dizendo é que o mundo precisa de uma autoridade global com poderes que vão além destas entidades políticas. Não pode ser um superpoder, como um único governo mundial de uma natureza política exclusiva. Ele está chamando a atenção para uma autoridade misturada com poder político, ou talvez que envolva poder político para realizar seus tão chamados fins morais. Está pedindo ao mundo para colocar o papado como esta autoridade moral, contanto que o papado tenha uma aparência moral religiosa e por ter experiência em construir relacionamentos com entidades políticas nacionais e internacionais, interesses e calendários completamente diferentes e geralmente opostos. Ele sabe da força que tem o papado. Portanto, o papado é a única voz real chamando para a moralidade no mercado, na economia e na ordem política e social. Sabe também que perante o mundo há apenas uma entidade que pode preencher o papel que ele está propondo. Sabe que há apenas um poder no planeta, que é tanto poder político quanto moral. Ele tem convicção que a única entidade que pode preencher sua ambição elevada, não é outra a não ser o papado em si. E notem o que ele está sugerindo, que esse poder não seria. Ele está propondo que a nova autoridade moral não seria apenas um superpoder. Isso significa que não seriam os Estados Unidos, com toda a sua grandeza e força militar. Os Estados Unidos e quaisquer outros superpoderes em potencial, em seu ponto de vista, podem simplesmente servir para propósito maiores da autoridade moral. Não seriam as Nações Unidas ou qualquer conglomerado de nações que se unem para controlar o mundo. As Nações Unidas já demonstraram que não têm autoridade moral de uma centena de maneiras. É meramente política e não se ergue ao nível de um poder moral. Ele também não está se referindo a uma união da Europa, China, Rússia ou qualquer outra entidade política terrena. Ele está chamando o mundo, em especial o mundo político, para sujeitar-se sob a autoridade moral do Papa. De alguma forma, ele está usando uma terminologia indefinida, porque não seria apropriado para ele nomear a si mesmo ou seu ministério para este ideal elevado. Está plantando a semente para que outros sugiram isso. Está abrindo a porta para que haja um caminho claro para os que querem segui-lo para o seio de Roma. A maioria das pessoas não terá uma pista do que ele está falando, mas os que estiverem por dentro entenderão. Os reis da terra e os comerciantes e os homens poderosos da terra entenderão. Eles caminham no mesmo círculo, estão conversando com as mesmas pessoas, admitem o poder moral de Roma. Afinal de contas, estão continuamente fazendo viagens ao Vaticano para consultar a Igreja sobre as questões de importância. E Roma os influencia para que consigam seus objetivos. Vejam, o Papa está dizendo que os poderes políticos da Terra devem se sujeitar ao papado a fim de haver um mundo justo no qual as ordens sociais beneficiem o bem comum. Para o Papa, isto é o principal. Ele afirma que isso nunca acontecerá se meras forças políticas governarem o mundo. O mundo necessita de um poder, uma força que tenha influências morais. Amigos, apenas Cristo pode trazer a verdadeira justiça social. Nenhum poder terrestre, incluindo o papado, pode realizar tal feito. Roma demonstrou por séculos que não podia fazer isso. Em vez disso, oprimiu a liberdade e perseguiu seus defensores e aqueles que desobedeciam às suas ordens. E atualmente, pela corrupção de seus sacerdotes pedófilos e homossexuais, demonstra que ainda não pode exercer esse poder. Bento XVI disse que a lei limitaria a autoridade moral, mas o papado se reserva o direito de ditar leis, porque as leis têm um impacto moral na sociedade. O Papa sabe que se os líderes políticos do mundo aceitarem sua proposta, finalmente ele terá o governo sobre eles, e as ordens políticas também, por meio de leis estabelecidas por Roma e para seus interesses. Uma força moral com autoridade correspondente, para servir o bem comum, seria uma autoridade que invalidaria os poderes políticos inferiores. Ele está dizendo que eles seriam participativos, mas isso é tudo. Eles, no devido tempo, teriam que ceder à autoridade do papado. Por último, Bento XVI está chamando o papado a ter controle completo do mundo todo. Ele fala sobre os limites baseados na lei, mas na realidade, se o que o Papa Bento tem em mente vier a acontecer, o poder papal não terá limites. Será um poder acima de todos os outros. Afinal de contas, essa é a forma como o papado se viu desde os tempos imemoriais. Este é um princípio fundamental do Vaticano, que ele está destinado a governar o mundo inteiro. Oh, amigos, espero que vejam isso. O Papa Bento XVI está visando realmente muito alto. Ele representa a Igreja ou as autoridades morais religiosas que estão representadas em Apocalipse 17, como a mulher montada numa besta e sentada como rainha em Apocalipse 18, 7, que diz em seu coração: "Estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver." Ele representa a religião que é a rainha do mundo, com o poder civil para guiá-lo e apoiá-lo. Amigos, a ferida mortal está sendo curada. Não subestime o fato de que não há outros poderes religiosos na história ou no tempo presente que têm este tipo de referência mundial. Roma não vai perder uma oportunidade de se promover e fazer de si mesma uma governante. Mas a maioria das pessoas não enxerga isso. Muitos encolhem os ombros e dizem que não é tão sério assim e que as observações do Papa não devem nos preocupar. Mas estudiosos da profecia têm uma vantagem muito grande. Eles conseguem ver o que outros não conseguem, porque acreditam que o que a Bíblia diz está vindo sobre a terra. Muitas pessoas acham que este tipo de estrutura para um governo global nunca acontecerá. Acham que é impossível que o papado um dia governe sobre todas as nações e sobre os reis e rainhas da terra, e aplique seus dogmas e suas doutrinas religiosas e práticas sobre todas elas. Mas quando surge uma crise mundial, na qual há um perigo mortal para o mundo todo, a história comovente surgirá de Roma, para o topo do sistema de governo internacional. E os povos, nações e regiões do mundo suplicarão ao Papa por liderança. Esta não é a primeira vez que o Papa faz uma convocação para uma autoridade moral mundial. Em 2009, ele publicou uma encíclica chamada Caritas in Veritate, na qual recomendava uma verdadeira autoridade política mundial para assegurar justiça econômica e social. Isso significa que as forças econômicas do mundo estariam sob o controle de uma autoridade moral, novamente uma referência ao Ministério do Papa, se é que em algum momento haverá uma justiça econômica e social. Ele disse até mesmo que a autoridade precisava de dentes para fazer valer suas regras na economia mundial. Mas em seu discurso, em 3 de dezembro de 2012, o Papa até mesmo nomeou a Igreja Católica como uma das autoridades morais, embora negasse que tivesse o poder político. A Igreja oferece princípios de reflexão, critério de julgamento e diretrizes práticas para tal organização, mas nenhuma recomendação legal ou política. Portanto, mesmo se houver uma entidade moral que seja uma entidade separada do Vaticano, o Vaticano ainda contornaria essa situação com seu próprio conjunto de diretrizes práticas. No entanto, isso só pode ser aplicado ao momento presente e não no futuro, pois uma vez que o papado comece a ganhar força moral que está sendo solicitada pelo Papa, ele vai vir com diretrizes práticas e encontrar uma desculpa para colocá-las em vigor por imposição sempre que possível. O Papa está usando palavras que não assustarão as nações de Roma, mas quando elas realmente analisarem o que ele está dizendo, não terão outra opção senão chegar a essas conclusões. Em outubro de 2011, o Concílio Pontífico para Justiça e Paz convocou o estabelecimento de um Banco Central Mundial a fim de regularizar a indústria financeira mundial e o suprimento de dinheiro internacional como um passo em direção à autoridade mundial prevista pelo Papa João XXIII e pelo Papa Bento. De maneira tão consistente, os papas e os concílios papais têm apelado cada vez mais para que o papado ocupe seu lugar no trono do mundo. Isso não deveria surpreender nenhum estudioso das profecias de Daniel e Apocalipse, porque eles reconhecem o papel principal do papado no fim dos tempos. A Bíblia desenrola a cortina e revela a verdade de que está por vir e classifica as mentiras que estão sendo ditas às multidões por seus líderes políticos. O discurso papal é um cumprimento muito importante de um número de profecias importantes, e vocês devem levar em consideração que estas coisas estão acontecendo em nosso tempo. Mas o Papa não tinha o propósito de mostrar seus projetos. Ele não perdeu a oportunidade de, incisivamente, abordar as novas ideologias do hedonismo e egoísmo, que dá livre curso à satisfação sexual, e de um capitalismo financeiro desordenado, que prejudica a economia real. Ele disse que eram forças que contribuem para fazer o empregado e o seu trabalho parecerem bem menores e prejudica a família e outras fundações da sociedade. Sobre o que ele está falando com essas palavras tão agradáveis de se ouvir? Se você tem prestado atenção ao que o Papa e líderes papais têm dito sobre o trabalho, família e fundações da sociedade, reconhecerá que eles sempre ligarão esses conceitos-chave da adoração ao domingo. Portanto, em seu discurso papal, o Papa Bento mudou a adoração para o domingo, sem nomeá-la, como a fundação de toda a sociedade, inclusive as famílias saudáveis, trabalho e equilíbrio de vida, justiça econômica e social e também unidade. O Papa revelou secretamente o que realmente está na base de seus projetos para se tornar um líder mundial. Ele planeja governar o mundo com força moral e, fazendo isso, reforça a adoração mundial ao domingo, cumprindo assim Apocalipse 13, no qual todas as nações vão dobrar os joelhos ao poder e autoridade de Roma e adoração à forma papal. A mudança para a adoração ao domingo está sempre subjacente nos esforços papais. Roma está se erguendo muito poderosamente. Mas isso não é tudo o que está acontecendo recentemente. Como mencionei antes, é impossível para Roma ganhar o controle do mundo todo sem primeiro tomar controle da Europa. Está sendo elaborado de uma maneira bem sutil. É a educação no nível certo, especialmente a partir do ensino médio, onde ocorre a formação da identidade de uma pessoa na vida. Os jesuítas entendem este princípio. Entende-se que os jesuítas são profundamente envolvidos na educação. Sabem que, por meio da educação, eles alcançam o coração de seus alunos e sabem como construir vínculos que durarão por muitos anos. Ouça ao que está acontecendo na Europa pelas próprias palavras dos jesuítas. Aqui está o website de notícias dos jesuítas irlandeses. Os leitores devem ter notado um sinal de esperança no cenário europeu, uma unidade de propósito abençoado entre três dos líderes da Europa: Herman Van Rompuy, presidente do Conselho Europeu, Mário Draghi, presidente do Banco Central Europeu, e Mário Monti, novo primeiro-ministro da Itália. Em um discurso recente, Van Rompuy lembrou aos ouvintes que todos os três foram educados por jesuítas. Meus dois colegas tecnocratas compartilham a ideia de uma economia de mercado humanitária, uma área que eu sempre enfatizei, disse ele. Compartilham a visão econômica mundial da encíclica do Papa Bento, Caritas in Veritate. O fato que os espanhóis acabaram de eleger outro aluno jesuíta, Mariano Rajoy, como seu líder, está movimentando a orla alienada para falar de um jesuíta que toma o comando da Europa, ou o que quer que isso signifique. Notem que os jesuítas fazem pensar que estão guiando a Europa pelos bastidores, mas que não neguem isso. Acusam os que podem sugerir que os jesuítas podem estar assumindo o controle da Europa como lunáticos. E os tão chamados lunáticos, no entanto, geralmente estão certos. Esta é a forma que todos que têm revelado conspirações ao longo dos anos foram tratados antes que as conspirações fossem reveladas. Aqueles que conhecem a história reconhecem que os jesuítas desempenharam um papel importante na era do pós-reformismo e na dissolução da nação francesa durante a Revolução Francesa. Estes são apenas alguns dos exemplos bem conhecidos. Por séculos, os jesuítas têm estado ativos em promover os planos de Roma no governo, igrejas e instituições. Até então, não há como dizer se Herman Van Rompuy, Mário Monti, Mário Draghi ou Mariano Rajoy são mesmo jesuítas ou não. Não importa, os jesuítas os treinaram bem. E notem que eles estão todos no topo das posições de liderança da Europa. Mas vai além de uma simples coincidência de experiência educacional. Ouça como Herman Van Rompuy, dirigente do Conselho Europeu, descreve a facção treinada por jesuítas que agora percorre a Europa. Diz Herman Van Rompuy: eu junto meu relatório em uma estreita cooperação com José Manuel, Jean-Claude e Mário Draghi. Não quero mencionar por seu primeiro nome, que daria a impressão que ele pertence ao nosso grupo, que não é o caso. Nossa única conexão é que ele e eu frequentamos escolas jesuítas. Eu acho que esse já é um grande progresso, cria laços inseparáveis. Mário Monti também estudou com os jesuítas, bem como Mariano Rajoy. Portanto, há um jesuíta internacional. Peço desculpas aos outros, mas as mulheres foram excluídas. Minhas quatro crianças, incluindo minhas duas filhas, frequentaram escolas jesuítas. O mundo mudou, finaliza Herman Van Rompuy. Agora vamos pensar sobre o que Rompuy disse. Notem que ele disse que a única conexão entre ele mesmo e Mário Monti é o fato que ambos frequentaram escolas jesuítas e que isso é um grande progresso. Em outras palavras, apenas o fato de frequentar uma escola jesuíta dá a eles uma ligação comum que influencia seus pensamentos e direcionamentos. Esta ligação os ajuda em seus projetos para trazer de volta o Sacro Império Romano, porque já têm uma visão jesuíta informada da Europa. Entendem o que têm que fazer e por isso eles podem progredir muito sem muita distração do objetivo real. É o único foco deles. Na verdade, quanto mais jesuítas ou homens treinados por eles estiverem no poder da Europa, mais fácil será para Roma se estabelecer e se tornar a rainha da Europa e do mundo. Rompuy disse que relacionamentos cria laços inseparáveis. Esta é uma confissão surpreendente. Estes líderes treinados pelos jesuítas estão muito conectados uns com os outros e com a Europa por meio dos jesuítas. O que está acontecendo em um lugar pode ser coordenado pelos bastidores pela mão oculta dos jesuítas em outros lugares. É bom que você entenda o que isso significa. Significa que há alguma coisa nos bastidores que está conduzindo o progresso da Europa rumo ao seu destino profético. Os jesuítas estão intimamente envolvidos. Sem dúvidas, eles se comunicam com esses líderes em uma base permanente. Não resta dúvida que ele geralmente os aconselha o que devem fazer e como planejam agir em termos de levantar o conceito europeu para o qual eles estão dedicados. Notem também que ele diz que o mundo mudou, e com certeza mudou mesmo. Considerando que, por um período, os jesuítas foram banidos de muitos países por seus atos perversos e manipulações, agora eles estão em toda parte. Considerando que foram quase universalmente arruinados e profanados, eles já estão sendo tão bem recebidos que os líderes mundiais podem falar sobre suas ligações com os jesuítas abertamente. Herman Van Rompuy se refere a este grupo da elite europeia como os jesuítas internacionais. Pense um pouco sobre isso. Há um grupo de governantes na Europa, ou homens poderosos, como a Bíblia os chama, que estão todos conectados por um laço e um relacionamento jesuíta que os unem em um determinado plano para restaurar o poder católico romano na Europa e, com o tempo, em todo o mundo. E Rompuy chama isso de jesuítas internacionais. Isso é significativo. Estes homens estão em posição de apoio aos objetivos da União Europeia de levantar o Sacro Império Romano. Van Rompuy, Barroso, Monti e Rajoy são visitantes frequentes das audiências papais. Eles permanecem conectados ao Vaticano, ao Papa e outros líderes maiores da Igreja. Embora não possamos afirmar com certeza o que Rompuy queria dizer quando mencionou que estes quatro homens eram parte do clube dos jesuítas internacionais, talvez ele estivesse admitindo que, sob os seus títulos externos e responsabilidades, são de fato os próprios jesuítas. Não é de se admirar que os jornais jesuítas irlandeses retratam a tão chamada unidade abençoada desses principais líderes como um sinal de esperança. Obviamente, eles veem isso como uma coisa boa para mais jesuítas, ou pelo menos, líderes treinados por eles, para estarem no controle das principais instituições da Europa. Estes líderes representam o Concílio Europeu, que é a mais alta entidade política da Europa, o Banco Central Europeu, que controla o fornecimento de dinheiro, e as nações com a terceira e quarta maiores economias na Eurozona. Notem que a nação da Alemanha, com a maior economia, embora não seja controlada por um líder treinado por jesuítas, a chanceler Angela Merkel, está trabalhando em parceria estrita com os líderes católicos romanos treinados por jesuítas da Europa para atingir seus propósitos. É claro, ela está fazendo isso por causa dos interesses da Alemanha, mas isso também beneficia diretamente a Roma. Mas o que Rompuy disse é apenas parte do que ele sabe. Ouçam ao que ele disse sobre seus amigos na liderança europeia. Ele estava falando em um jantar de despedida na universidade para um de seus professores. "Hoje Mário Draghi, Mário Monti e eu também", disse ele. "Somos todos alunos dos jesuítas." Em seguida acrescentou: de volta aos princípios. O que todos esses líderes têm em comum? Todos têm pensamento jesuíta com relação à Europa. Todos desejam a mesma coisa, uma Europa dominada pelo Vaticano. Mas isso, o presidente do Concílio Europeu, a entidade mais poderosa na Europa, é um homem treinado por jesuítas. O presidente do Banco Central Europeu é um homem que foi treinado por jesuítas. E o primeiro-ministro da Itália também é um homem treinado por jesuítas. Mas isso não é tudo. José Manuel Barroso, a quem Rompuy conhece bem, foi treinado na Universidade de Georgetown, a universidade jesuíta mais antiga e de mais prestígio na América. Ele também tem muitos graus honoríferos, incluindo um da própria Georgetown. Embora Jean-Claude Juncker não aparente ser educado por jesuítas, é um católico romano, com visões de como a Europa deveria se tornar. O que isso revela para nós? É que há uma força poderosa escondida por trás dos líderes da União Europeia. Eles estão trabalhando à luz do dia e não nos surpreenderíamos se muitos outros líderes da Europa tivessem sido treinados por este grupo mais discreto e abrangente de homens. Há outro desenvolvimento que deveria ser acrescentado aqui, para que pudéssemos ver mais claramente para onde a Europa está se direcionando. Por muitos anos, a França e a Alemanha eram os dois principais líderes da Europa. A França estava em luta constante com a Alemanha por preeminência. Enquanto a França cooperava com a Alemanha, eles se davam muito bem, especialmente sob o comando de seu mais recente presidente, Nicolas Sarkozy. Mas com o surgimento do novo presidente, François Hollande, a França agora tem uma atitude diferente com relação à União Europeia. E o resultado é que a Alemanha está se afastando da França, que mudou o centro de gravidade para a Itália. Em outras palavras, a França está sendo marginalizada e a Itália está ocupando seu lugar como a melhor parceira para a Alemanha. Angela Merkel, a chanceler da Alemanha, Mario Monti, o primeiro-ministro da Itália, e Mario Draghi, presidente do Banco Central Europeu, estão trabalhando juntos para a exclusão da França, bem como para definir o curso para a política econômica da União Europeia. Tanto Mario Draghi quanto Mario Monti são italianos, que têm uma longa história com o governo italiano e com a Igreja Católica. Em outras palavras, os três homens trabalharam juntos, na maioria das vezes sem a França, para mudar a Europa, sua economia e política, suas alavancas de poder, para mais perto do controle do Vaticano. O que Herman Van Rompuy queria dizer pelo termo voltar aos princípios? Sem dúvida, Rompuy e sua facção de colegas treinados estão trabalhando para que toda a União Europeia volte às suas raízes históricas, volte aos princípios, limitados e controlados pela fé católica romana. Para a Igreja Católica Romana, voltar aos princípios na Europa certamente seria algo que eles querem. Herman Van Rompuy, o político mais poderoso da União Europeia, já foi o banqueiro central na Bélgica. Ele é um economista, um dos mercadores da terra, e quer devolver a Europa ao Vaticano. Foi escolhido para a função de chefe do concílio por Visconti d'Avignon, um líder federalista católico romano da União Europeia. Visconti é um líder máximo do grupo Bilderberg, que planeja suas reuniões. Ele é parte da elite da Europa e tem grande influência. Foi um dos que administrou a aprovação do euro. Ele trabalha pelos bastidores para manipular o futuro da Europa. Van Rompuy regularmente frequentava as reuniões da Comissão Trilateral e de Bilderberg. Para Rompuy dizer que ele disse sobre seus colegas e os jesuítas, revela claramente a mão oculta por trás dos líderes. Uma pequena pesquisa sobre a história desses outros líderes também é muito reveladora. Mario Monti causou um impacto tão grande ao primeiro-ministro da Itália que é comparado com Cincinnato, Salvador da Roma Antiga, escreveu a imprensa jesuíta irlandesa. Por mais de um ano, Mário Monti foi o presidente europeu para a Comissão Trilateral, uma sociedade secreta dedicada à governança mundial. Casualmente, Jean-Claude Trichet, o ex-chefe do Banco Central Europeu, o sucedeu. É interessante notar que os líderes da Europa mudam de empregos em várias instituições, organizações e nações, mas estão todos envolvidos nas mesmas sociedades secretas. Jesus nos dá uma imagem real do que está acontecendo aqui. Jesus contou a parábola do trigo e do joio. Quando foi descoberto que o joio tinha sido semeado em meio ao trigo, Jesus disse: "Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro." Mateus 13:30. Agora ouça o que está escrito nos Manuscript Releases, volume 20, página 286. Me foi permitido examinar essas sociedades secretas, suas comemorações, suas regras, seus trabalhos, e minha oração tem sido: esconda-os de minha visão para sempre. Não deixe que eu entenda mais. Uma coisa eu sei, que aqueles que permanecerem em conexão com eles serão queimados, juntamente com os feixes de joio, no último dia. É uma declaração espantosa quando pensamos sobre os que estão gerenciando os negócios das nações nos interesses das sociedades secretas, inclusive os jesuítas. Eles estão sendo atados em feixes para serem queimados. Isso é muito sério, meus amigos. Um dia eles serão confrontados com seus planos maléficos. Um dia Deus punirá a Babilônia espiritual, da qual eles fazem parte. Ouçam ao que o livro Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 242, tem a dizer. O inimigo tem usado a corrente da dependência para aproximar os homens. Ele se tem unido para destruir no homem a imagem de Deus, para opor-se ao Evangelho, pervertendo-lhe os princípios. São representados na palavra de Deus como sendo atados em molhos para ser queimados. Satanás está unindo suas forças para a perdição. Vocês não acham que é isso que está acontecendo na Europa nesse momento? E nos outros lugares do mundo também? Por que não dizer sobre muitas nações e regiões do mundo? Aqui está outra declaração do livro Este Dia com Deus, página 163. Os habitantes do mundo, sob a direção de Satanás, estão se atando em molhos, prontos para serem queimados. Não temos tempo, nem um só momento a perder. Os juízos de Deus estão na terra, e os que continuam sendo obstinados, não convencidos pelas advertências que Deus envia, serão atados em molhos, prontos para serem queimados. Vocês acham que isso está descrevendo o que está acontecendo na Europa com os líderes envolvidos em sociedades secretas e ligando as pessoas e nações em um feixe chamado União Europeia? Com certeza sim. Tenho certeza de que vocês veem isso também. Pensemos um pouco mais sobre esses líderes em outros momentos. O biógrafo de Mário Monti diz: é um católico de ferro fundido. Um homem considerado tão religioso e economicamente ortodoxo que em seu escritório na prestigiosa Universidade de Milão foi apelidado de o Tabernáculo. Ele parece viver sobre o pronunciamento de Inácio de Loyola, gentil nos modos, forte nas proezas. O altamente confiável Mário Monti é o primeiro-ministro não eleito da Itália. Trabalhou muito para fazer com que as finanças do país estivessem sob austeridade, para prevenir que a nação católica romana se ligasse intimamente ao Vaticano e desencadeasse um desastre econômico. Este homem é um dos maiorais da Europa. Está envolvido em diversos grupos de reflexão, inclusive um fundado por ele, bem como o Grupo Bilderberg e a Comissão Trilateral. É desnecessário dizer que os jesuítas treinados pelos católicos romanos são muito importantes para o futuro da Europa. Mário Draghi foi treinado pelos jesuítas em Roma na primeira escola jesuíta, conhecida anteriormente como a Faculdade Romana. Esta é a escola onde Inácio de Loyola iniciou seus estudos em 1551. Monte tem poucos laços familiares e agora é o cabeça do Banco Central Europeu. Foi o chefe da tesouraria da Itália por uma década e é um dos financiadores mais poderosos da Europa. É um dos mercadores da terra, como a Bíblia os chama. Homens como Mário Draghi geralmente se escondem por trás de portas fechadas e operam em salas de diretorias privativas. O Financial Times disse: sua rigorosa educação na escola jesuíta de Roma incutiu uma abordagem cautelosa para o mundo. Quão mais adequado para a tarefa um homem poderia ser? Mário Draghi está em condições ideais de servir aos propósitos jesuítas para manipular o suprimento de dinheiro das nações que usam o euro. Mariano Rajoy foi treinado por mais de 10 anos em escolas jesuítas secundárias. Ele tem sido um líder proeminente em políticas espanholas e agora é o primeiro-ministro eleito. Embora ele não seja um dos líderes de toda a Europa, agora é o primeiro-ministro da nação com a quarta maior economia da Eurozona. Então vamos pensar sobre as consequências proféticas de tudo isso. Aqui está uma citação do Grande Conflito, página 581. A palavra de Deus deu aviso do perigo iminente. Se este for desatendido, o mundo protestante saberá quais são realmente os propósitos de Roma, apenas quando for demasiado tarde para escapar da cilada. Ela está silenciosamente crescendo em poder. Suas doutrinas estão a exercer influência nas assembleias legislativas, nas igrejas e no coração dos homens. Vocês acham que Roma agora está influenciando os que estão em posições legislativas na Europa? É claro que está. E devo acrescentar que Herman Van Rompuy também pensa assim. Na verdade, ele é bem entusiasmado com o fato de que os três principais líderes da Europa, bem como Manuel Barroso, presidente da Comissão Europeia, e Mariano Rajoy, primeiro-ministro da Espanha, têm sido treinados pelos jesuítas e são chamados para um momento como este, para resolver a crise econômica que agitou a Europa por mais tempo do que qualquer um poderia ter imaginado em 2008, quando o Tratado de Lisboa foi assinado, selado e entregue a Roma. Porém, mais que isso, a visão deles é colocar o Vaticano de volta ao trono da Europa. Vamos continuar lendo o Grande Conflito na página 581. Esta próxima parte é sobre as consequências de uma Europa ressurgida para alertar o fiel povo de Deus, particularmente daqueles que honram o Santo Sábado e recusam a seguir o Domingo Papal. Abre aspas. Está a erguer suas altaneiras e maciças estruturas, em cujos recessos secretos se repetirão as anteriores perseguições. Fecha aspas. Vejam, não é apenas sobre o ressurgimento do Império Romano como uma estrutura política, econômica e até mesmo militar. É também sobre impor novamente a religião de Roma como a fé do Império ressurgido e será implementado pela força aos cidadãos inocentes na Europa. Mas não apenas na Europa. Roma planeja forçar essa religião no mundo todo. Os cinco líderes jesuítas, treinados nas funções europeias elevadas, podem ser apenas a ponta do iceberg. Mas é claro que a mulher perversa do Apocalipse 17 está rapidamente montando na besta. Esta é a Babilônia espiritual, com um impacto muito prático. Mas ao final não será bem sucedida. Deus trará um fim a ela e a destruirá para sempre. Os jesuítas têm sido mestres em manipular a Europa no colo de Roma. Fazem movimentos que você e eu sequer imaginamos. Vamos à última parte da citação do Grande Conflito, página 581. Abre aspas. Sorrateiramente e sem despertar suspeitas, está aumentando suas forças para realizar seus objetivos, ao chegar o tempo de dar o golpe. Tudo o que deseja é a oportunidade, e esta já lhe está sendo dada. Fecha aspas. Está sendo dado um terreno vantajoso a Roma? Certamente que sim. Quando o Vaticano tiver pessoas dedicadas, em posições elevadas em toda a Europa, controlando o dinheiro e a política, o que mais pode ela pedir? Estes homens estão planejando dar seu poder e força ao Vaticano. Ouça como a Bíblia aborda em Apocalipse 17:13. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. É claro, outros se juntarão a eles, pois a Bíblia está se referindo a um reino de reis e governantes, de homens poderosos e mercadores da terra. E eles têm um objetivo final, mas podem não perceber suas implicações. E não importa quão justo eles pensem que sua causa possa ser, então se unem para um propósito. Ouça o que diz o versículo 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro. É Jesus. Estão pelejando contra Cristo. Louvado seja Deus que essa é uma batalha perdida para eles. Mas ainda assim, eles lutarão. Vocês se lembram de como eu ressaltei que o objetivo final de Roma, em colocar-se no trono do mundo, acima de todos os outros poderes terrestres, é sobretudo a imposição da religião de Roma sobre todo o mundo, especialmente a adoração ao domingo? Bem, esta é uma oposição direta à lei do Cordeiro, os 10 mandamentos, inclusive ao 4º mandamento concernente ao sábado, do 7º dia de Deus. Jesus disse que a lei nunca passaria. Vejamos, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5,18. Nem tudo se cumpriu ainda. Ainda não estamos no reino do céu. Ainda tem muito a ser cumprido, especialmente na profecia. Portanto, a lei de Deus ainda está em vigor. A maioria dos cristãos não poderiam argumentar que a lei contra o roubo ainda está em vigor, assim como a lei contra o adultério e as leis contra a idolatria e tomar o nome de Deus em vão. E se essas leis ainda estão em vigor, então o mandamento do sábado também está. Notem o versículo 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Estes homens podem ser poderosos na terra, mas não serão grandes no reino do céu, nem mesmo estarão lá, a menos que se arrependam. Este versículo também nos conta que a lei de Deus, os 10 mandamentos, é o início e o centro dos problemas nos últimos dias. A lei de Deus é vital para dominar a besta que guerreia com o Cordeiro. E graças a Deus, o Cordeiro é mais poderoso. Apocalipse 17:14 continua nos informando que o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Hermann von Rompuy e sua facção de homens poderosos, treinados por jesuítas, no final não terão sucesso em seus planos, pois Cristo os derrotará. Deus permite que eles façam o que estão fazendo agora, para que se cumpram as profecias. Roma trabalha tanto nos bastidores quanto pela frente. Ela sempre trabalhou por graus, gradativamente insinuando-se nos assuntos de política, economia, educação e governo militar, até onde Deus permite. Ela não economiza gastos para atingir seus propósitos. Inclina-se aos níveis mais baixos e ergue-se ao nível mais alto. É assim que Roma trabalha. Notem o que aconteceu nos séculos anteriores, quando o papado ainda estava apenas começando. Também lemos no Grande Conflito, página 49. Pouco a pouco, a princípio furtiva e silenciosamente, e depois mais às claras, à medida em que crescia em força e conquistava o domínio da mente das pessoas, o ministério da iniquidade levou avante sua obra de engano e blasfêmia. E sempre foi assim. Os jesuítas secretamente se infiltravam em escolas, igrejas e instituições governamentais, com o intuito de fortalecer sua influência. E agora, ao nos aproximarmos do fim, vemos que eles estão trabalhando, não tão abertamente para que se exponham a todos, mas o suficiente para que os reis da terra sejam capazes de entender seus movimentos. Além disso, os que entendem a Bíblia e suas profecias serão capazes de ver seus planos e se prepararão espiritualmente para o que está por vir em todo o mundo. Meus amigos, eu quero estar ao lado do Senhor. Quero ser um vencedor pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de meu testemunho. Você deseja isso também? Estamos vivendo muito próximos do tempo do fim. Os movimentos finais serão movimentos rápidos. O plano de Deus é que seu povo brilhe como a luz do sol no meio da escuridão que a Babilônia espiritual trará. Que a graça e a bênção de Deus estejam com vocês. Agora vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, somos gratos porque a tua palavra nos ajuda a interpretar os sinais dos tempos à medida que eles vão acontecendo em nosso mundo. Estamos espantados em como os líderes trabalham abertamente em seus projetos. No entanto, são cobertos com uma linguagem sonora e piedosa. Ajuda-nos para que possamos nos unir a Jesus Cristo e não nos unamos aos feixes para sermos queimados. Que teu Santo Espírito desça sobre nós hoje, para que possamos ser purificados por teu poder. Que Jesus possa reinar em nosso coração, por meio da grande interferência do céu. Em nome de Jesus oramos. Amém.